Audiobook grátis apresenta. Ponto Foi muito bom minha mulher não ter ido ontem ao cais com as crianças para dizer-me adeus. Seria muito difícil, nessa hora sensível, eu guardar a minha impassibilidade e não há nada que eu mais deteste que os espetáculos sentimentais em plena rua. De mais a mais ontem, que embarcou tanta gente, e entre essa gente tantas moças. Se elas me vissem lacrimejar, eu estaria com prestígio perdido para todo o resto da viagem. E minha mulher, coitada, embora não me dê a honra de ter ciúmes de mim, como ela diz, talvez não voltasse para casa muito satisfeita por me deixar em tão perturbadora companhia. Isto de mulheres tem uma imaginação tal perigosa. A verdade é que o desprendimento custou. Nunca os bracinhos de minha filha me pareceram tal doces nem tal fortes. Mesmo de minha mulher eu tive uma saudade súbita e antecipada a apertar-me o coração, quando a abracei. Talvez porque a vi debulhada em lágrimas. E era ela quem teimava por ir ao cais, para estar a meu lado até a última hora. Deus me livrasse. Assim foi muito bom neste momento, em vez de estarem chorando ao sol, no meio da poeira e dos basbaques, estão já de olhos enxutos sentadas à roda da mesa para o café do lunch. E os próprios cuidados com os filhos distrairão. Minha mulher que terá seus defeitos, mas é inegavelmente uma excelente mãe. Se o não fosse, iria eu tal tranquilo. Iaô. Satisfeito por estes mares fora, alegando uma necessidade que não é mais do que um pretexto, para ver essas afamadas civilizações que ainda desconheço? Não. Se ela fosse mais egoísta, mais imperativa, mais... quero dizer menos bondica, teria eu coragem de abandonar por 4 meses com 6 filhos menores, e fugir da gaiola sozinho, como um canário livre. Saber aproveitar das qualidades do Frocimo nunca foi covardia, mas não deixo de ter peterrante o júri dos meus próprios pensamentos uma espécie de pudor por este ato, em que me forço a ter uma razão que não tenho. A verdade é que eu morria por ir à Europa, e que executo a minha vontade sem a soberania da independência, antes fingindo um certo constrangimento e uma obediência à necessidade de negócios, de que não seria difícil encarregar um outro. Um homem casado tem de explicar ponto por ponto as suas escapadas do lar, se não quiser ser visto pela sociedade com os olhos maliciosos e terríveis da desconfiança. Por mim não me importo, mas minha mulher, coitada, ficaria numa posição esquisita de abandonada, e abandonada pelos boulevards. O Bois. O túmulo de Napoleão. O Panteão. Lá pelos negócios. Ela. E toda a gente me perdoa que eu saia de casa. Mas pela curiosidade que me faz cócegas na alma com as suas unhazinhas afiladas e impacientes. Ah! Isso não. Embora minha mulher não tenha pruridos de ver isto ou aquilo, nesta ou naquela terra e eu os tenha, não se podendo ela mexer, está claro que não me deva mexer eu também, sob pensi de passar por um marido ingrato. Por si só, com a sua boa alma e claro entendimento, lhe compreenderia o irresistível da situação, mas estou bem certo de que tanto as amigas lhe haveriam de zumbir malicias e perversidades sobre a minha ausência, que a pobre acabaria por acreditar que abalo do Rio para a França só para me queimar nos olhos das parisienses. Os negócios acobertam-me de todas as suspeitas, e terão até talvez o poder de me fazerem jamentado pelos amigos comodistas. E o prestígio? O prestígio de um homem que tem os raios dos seus negócios espalhados por vários continentes, é de assombrar a burguesia. Na minha volta hei de parecer mais alto e mais bonito. H. Como se está bem nesta cadeira, em face deste mar azul. Grande como a liberdade. Como é bom saber que num cantinho cada vez mais afastado, mais perto do coração, temos meia dúzia de almas só ocupadas em pensar em nós, em seguir-nos em pensamento, sem de modo nenhum embaraçar-nos com exigências e trabalhos. Viajar com a mulher e com 6 filhos deve ser uma tragédia shakespeariana. Basta olhar para aquele pobre coitado que ali vai arrastando a mulher enjoada para o camarote. Vendo-a enjoar, ele acabará por enjoar também. A comunidade do amor tem as suas desvantagens. E toda a viagem o infeliz passará a exercer funções de aio, mais do que de marido. A abandonar os seus jantares. A interromper as suas partidas de jogo. Para abotoar de joelhos as botinas da sua esposa debilitada. A pentear-lhe a gaforina, que os braços débeis da doente não têm coragem de alisar. e a passear com ela pelo tombadilho em moles passeios sem ritmo. E eu daqui apreciando tudo, com o meu charuto na boca sarcástica, como a definiu Tobias, o meu bonézinho de seda macia, sombreando-me a vista. As pernas estendidas preguiçosamente. O livro aberto sobre os joelhos, o pensamento, livre como o corpo, girando pelo espaço, vendo de cima as almas a debaterem-se na fúria de viver cada qual melhor. Cada qual melhor. Lá vem outro viajante feliz, que vai à Europa em viagem de recreio com a mulher e, nada mais, nada menos, de 3 filhos e 2 criadas viu-os embarcar. Ele procurava dominar a sua impaciência desde que pôs os pés na lancha. As crianças penduravam-se. As criadas tinham medo. A senhora cheirava sais com os olhos em alvo. Ele, o misero, tinha de olhar por tudo, como um pastor de rebanho espavorido. E o apreciando, dando-me ares. Todo conforto e elegância. Logo à noite poderei prolongar a minha estadia ao ar livre, dormitar sobre a lona macia da cadeira. Cantarolar. Ou ir para o smoking room jogar o que me der na veneta. Entretanto, esses 2 felizardos que aí viajam com a prole terão, para acompanhar a família, de ir para a gaiolinha branca do beliche, acudir a uns e a outros na angústia dos vômitos e das tonturas. Como é bom! Como é bom viajar sozinho, depois de 8 anos de casamento e de 7 anos de paternidade trabalhosa. O meu Quinquim, tão acostumado a adormecer no meu colo, deve ter estranhado a minha ausência. E a Lena, quando hoje me tivesse ido acordar à cama, que espanto deve ter sentido ao encontrar o meu. Oh, eles e elas. Lugar vazio. Deliciosa, a Lena. Hei de trazer-lhe uma boneca bonita. O H. A doçura de se sentir a gente amada sem ter de se embaraçar com certas ocupações criadas pelo próprio amor. A ternura fatiga. A vigilância contínua pelos atos morais e materiais dos outros. Extenua as almas fortes. Os pais de família. Extremosos precisam, de vez em quando, algumas férias. Contanto que nenhuma das crianças adoeça na minha ausência. Não adoecerão. Ponto. E também se isso acontecer lá tem a mamãe. Ao pé de si. Estão muito bem entregues, porque não há mulher mais carinhosa nem mais assídua nos cuidados com os filhos do que há. Minha. Nem dorme direito. Só para ver se as crianças estão descobertas. Se em má posição o por isso também está magrinha. Ei. De trazer-lhe um vestido bonito. Lá vem o pobre diabo outra vez com a mulher enjoada. Aos trancos e barrancos. Não puderam suportar o camarote. Que inveja teria ele desta saudade que me consome, da minha Lili, se pudesse perceber o regalo que me dá este abandono da minha pessoa, esta sensação de liberdade, que permite ao meu corpo as atitudes que lhe aproverem. Sem constrangimento. De consciência, porque, enfim, que faço eu? Sacrifico-me a uma separação da família, para ir tratar de negócios que interessam mais a ela do que a mim.